na trombeta, Tico-Tico. Hoje, abertura da Copa do Mundo, né? Do Catar, o maior espetáculo da Terra. É realmente, de 4 em 4 anos, a Copa do Mundo e de 2 em 2 anos também as Olimpíadas, né? Hoje foi um show de imagens na abertura da Copa do Catar. A imagem do índio, né, apareceu muito, né, na produção desse show, que foi um show a abertura da Copa do Mundo no Catar. E às 13 horas, teve a primeira partida, né, com o Catar e o Equador. Equador deu um show de bola no Catar, realmente. Se jogasse o que jogou no primeiro tempo, estaria de 4 a 6 a 0 no Catar, mas venceu de 2 a 0. O Catar demonstrou que não tem muita habilidade com a bola, né, os jogadores, e o Equador sagrou-se, né, vencedor hoje na primeira partida, tendo seu. Me passou o nome aqui do artilheiro do time, que já entra como artilheiro, né? 2 gols hoje na partida entre Equador e Catar. O presidente Bolsonaro, PL, se tornou invisível, né, para os apoiadores que estão aí ainda nas portas dos quartéis, apoiadores, diga-se de passagem, antidemocráticos, sem respeitar os direitos dos próximos, né? Do próximo, porque não estão respeitando os direitos daqueles que elegeram o ex-presidente Lula democraticamente nas urnas. Então, eles não estão respeitando o próximo e não respeitando também a Constituição do Brasil, onde reza que o país é democrático e que os pretos vencem quem tem maioria nas urnas. E assim aconteceu no último dia 30 de outubro, quando o ex-presidente Lula venceu o atual presidente Jair Messias Bolsonaro com mais de 2 milhões à frente. Já tinha vencido no primeiro turno com mais de 6 milhões à frente e no segundo turno colocou mais de 2 milhões à frente do presidente Jair Bolsonaro, que se esquivou e se guardou no dia 30 de outubro, só apareceu 2 dias após, e nem assim falou das eleições, agradeceu só os votos, mas nem parabenizou, como é de praxe, né? Parabenizar o candidato que foi eleito, seu adversário. Ele não teve essa ética, ele passou por cima da ética e desse protocolo. E depois disso, virou Doril, sumiu, como diz o ditado, né? Virou búfalo, desapareceu, como diz o meu amigo Edgar Mombranco, o maior forrozeiro do Brasil. Virou búfalo e sumiu o presidente. Não aparece nem para os próprios apoiadores que estão aí apaixonados nas portas dos quartéis, como aqui em Corrista, num frio que está fazendo agora. Eles estão lá na porta do tiro de guerra 00-120. Para muitos isso é uma posição ridícula, todo mundo tem direito. Mas, pô, que direito é esse que você tem de ficar contestando o incontestável que são as urnas? É incontestável, já, o pleito já passou. Agora é esperar a posse do novo presidente, que o Mourão também disse que não vai entregar faixa para Lula porque ele não é presidente. E Bolsonaro desapareceu, virou invisível nessa questão toda. Só apareceu sexta-feira uma notícia sobre um decreto que ele tinha assinado, se tornou invisível. Ele, um decreto não, uma medida, deixa eu ver como é que é o nome aqui, um mandado de injunção, né? Ele, vou explicar mais ou menos no texto aí, vocês já leram. Ele assinou um mandado de injunção e eu recebi, né? E sempre recebo fake news aqui de apoiadores de Bolsonaro. Recebi de um amigo meu, ex-candidato a deputado, derrotado em Vitória da Conquista, apoiador de Jair Bolsonaro, iludido, que eu já falei para ele que está iludido com essa posição antidemocrática, de que vai acontecer alguma coisa, que o exército vai tomar as rédeas dessa coisa toda, que o pleito teve fraude, essa coisa toda, e mandou um vídeo para mim, o cara comentando, um picareta, né? Um picareta das fake news bolsonarista, comentando, dizendo que o presidente tinha assinado um mandado de injunção, onde esse mandato, olha só o que o cara fala. Eu não vou publicar esse vídeo, porque se passar mentira é pior do que uma verdade. Diz que uma mentira mata mil verdades, né? Tem essa coisa toda, né? O pessoal, minha avó já falava, né? É bom não mentir, porque fazendo certo não vai dar errado nunca. Então, eles estão fazendo errado sempre com essas fake news e deu errado na urna. Mentiu tanto, enganou tanto, que acabou se surpreendendo nas urnas, né? Porque eles falam um para os outros, né? Os grupos de WhatsApp, essa coisa toda, e eles fazem a mentira virar uma verdade entre eles, entendeu? Então, quando o presidente Bolsonaro assinou o mandado de injunção, esse picareta, né, gravou um vídeo e passou para os Bolsonaro. Mas o cara fala com a, né, autoridade, que não dá o nome, né? Só aparece a imagem falando que o mandado de injunção era para que as armas, né, que o cara estava na mira do fuzil, que o Bolsonaro assinou, que deu um xeque-mate. O presidente Bolsonaro deu um xeque-mate assinando o mandado de injunção, onde pedia os códigos-fontes das urnas e que, se não entregasse os códigos, seria preso. Quer dizer, os ministros, né, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e que também, se entregasse, seria preso da mesma forma, porque teria a condição das fraudes. Segundo o cara falando, olha só a condição, e que pessoas estavam sendo vigiadas e que o exército já tinha marcado. Demorou, mas porque o exército já está em campana em todas as grandes cidades do país e nas fronteiras, e para evitar, quer dizer, é lei para evitar que outros países entrasse, né? Porque é lei. Então não foi nada fora da lei esse golpe que ele estava falando que ia dar, que o exército ia dar para que Bolsonaro permanecesse no poder. Você entendeu? Dizendo que houve fraudes nas eleições, onde ninguém, até o próprio exército brasileiro, através do Ministério da Defesa, já declarou em documento que não houve fraude alguma e que a eleição foi limpa, né? Ganhou quem deveria realmente ganhar, quem estava à frente das pesquisas há 2 anos atrás. Lula nunca ficou em segundo lugar nas pesquisas, sempre em primeiro lugar. Quando nós, aqui do Instituto de Clonagem de Pesquisas e todos os institutos sérios do país, saíam às ruas colhendo dados, né? Coletando dados da população, e sempre essa população, a intenção dos votos da população era votar no ex-presidente Lula, e por isso a gente sabe, tem realmente certeza, que não houve fraude alguma em conquista. Por exemplo, esse pessoal está na porta do tiro de guerra quando Lula teve mais 60% dos votos aqui em conquista. Tá entendendo? Nas cidades circunvizinhas chegou até 80%, 90%. Tá entendendo? Então é uma falta de respeito com o voto do próximo, entendeu? Então hoje eu quero fazer esse comentário, essa picaretagem bolsonarista, porque eu não estou aqui, toda regra tem exceção, de poucos, né? Porque são poucos picaretas que estão nessa situação, tentando enganar a população, botando a população em pânico e dizendo que vai, que a eleição, que Lula não assume, que Lula não será diplomado. Isso é mentira, isso é uma falta de respeito com a Constituição, uma falta de respeito, uma falta de cidadania incrível. Então, isso está acontecendo. Já pedi até para esse amigo meu não mandar esse tipo de coisa. Já falei para ele que Lula realmente é o presidente do Brasil a partir do dia 1º de janeiro, e que não tem como. A única solução para os bolsonaristas é reverter os erros, as mentiras que soltaram, que o presidente, o próprio Zema, que apoiou o governador de Minas Gerais, disse que Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Perdeu para ele mesmo com as mentiradas que ele fez durante esse mandato todo, E uma gozação que ele fez com a pandemia. O próprio governador que apoiou o Bolsonaro deu essa declaração na imprensa. É porque esse pessoal dos bolsonaristas, eles não vê a imprensa séria, eles não checam as informações da imprensa séria. Eles ficam lá no WhatsApp, nos Facebooks da vida, nas redes sociais, e dali eles acham que é verdade. O que está acontecendo, o mandato é para códigos-fontes, não tem nada a ver. O mandato foi, você vai ler no texto aí, foi um cidadão, o mandato de injunção foi despachado na página tal do Diário Oficial de ontem, de sexta-feira, acho que ontem estava publicado já, Tribunal Regional, deixa eu me ver aqui. O mandato foi, olha aqui, foi o registro, mandado de injunção foi despachado em página, esse já, o registro circulou em grupos de perfis e tal, eleitores de Bolsonaro, porém, conforme apurado pela imprensa, trata-se de um mandado de injunção assinado por Rodrigo Henrique Braquinho Barbosa, Branquinho Barbosa Tosi, no ano passado, para pleitear o recebimento de renda básica de cidadania, não tendo qualquer relação com as eleições presidenciais deste ano. Você entendeu, gente? Então é uma falta de respeito. Penso que ilusão. Como é que a gente vai explicar isso para as crianças quando está dentro de casa vendo os comentários entre esposo, esposo, médicos, advogados, até tem muita gente, universitários, professores, bolsonaristas, comentando esse tipo de coisa dentro de casa com as crianças. É dizer, uma mentira, uma falta de respeito, caluniando um processo eleitoral. Você entendeu? Aqui para nós, vamos dar um basta nisso e vamos assumir, gente. Já pensou se hoje o Catar pegasse o Equador lá e falasse, não, você não ganhou, não, o juiz roubou. É o que eu falei. E só vão sair daí da porta do tiro de guerra para o Lomatão, para protestar se o Brasil perdeu a Copa. Não, o VAR roubou, o juiz roubou, etc. e tal. Só pode, porque o Brasil está virando pirela. Está virando pirela no mundo com essas atitudes antidemocráticas, anticonstitucional. E antes, cidadania, né? Porque não está respeitando a cidadania do próximo que foi lá e votou com seu direito de cidadão e elegeu o ex-presidente Lula. Está entendendo? Como elegeu também, há 4 anos, o ex-deputado e atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, que virou invisível. Eles estão protestando em nome de um invisível. O cara não aparece, desculpa a expressão, o senhor presidente, autoridade máxima desse país. Não aparece nem mesmo no cercadinho, né, para conversar com seus apoiadores. Entendeu? Deu um revertério. Ele gostava de aparecer, gostava de rir de pandemia, gostava de rir disso, gostava de dizer que não é coveiro, que não sei o quê, essa coisa toda, que vai vacinar sua mãe, essa coisa toda. Aí perdeu a eleição, desapareceu. Cadê? O bico foi traído pela própria língua. Jair Messias Bolsonaro, segundo o próprio Zema, governador de São Paulo. Então, a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista deixou o dia importante da consciência negra passar em branco, sem nenhum comentário ou homenagem. Ridículo. A gente está postando até uma matéria aí, onde há 10 anos atrás, né, o nosso amigo Paulo Preto foi homenageado na Câmara e sempre teve sessões especiais com homenagens, essa coisa toda, num dia importante desse, que é da raça negra, que foi tão, apanhou muito nesse país, foi tão chicoteada na época da escravidão. Quero falar também que o Tribunal Regional Eleitoral, a Zélia, né, que é daqui de Vitória da Conquista, do cartório, chefe de cartório, nos informou, através de um comunicado, do presidente do tribunal, que a partir de amanhã será obrigatoriamente usar máscaras em todas as dependências dos cartórios eleitorais e de todos os cartórios, né? E também lá em Salvador, no prédio do Tribunal Regional Eleitoral. Então, uso de máscara, a Covid está voltando, as pessoas, nesse tempo que era para estar no verão, né? Está uma primavera, verão, tá? Esse tempo chuvoso. A Covid tem voltado, tá assustando de novo a Covid-19 com a outra, como é que fala? Cepa, sei lá, cepa, que não sei como é que fala esse negócio aí, que eu não entendo muito dessa área, né, de saúde, mas eu quero é saúde para a população, saúde para as crianças, a falta de vacina para as crianças nesse país ainda continua, tem que realmente dar um jeito nessa situação. e vacinar todo mundo. E quem não tomou a quarta dose, como eu, amanhã vou providenciar tomar essa quarta dose, a dose de reforço, que vem a quinta eu vou tomar. Porque é interessante, gente, a gente não pode brincar com essa doença que já ceifou vidas e mais vidas da população brasileira. Então, tem 27 milhões aí a ser votados amanhã, a redação final, né, da PL, pedido, PL, me passa, né? Então, uma PL que a prefeita mandou para a Câmara de Vereadores, pedindo projeto de lei, né? Um projeto de lei que aumenta mais 27 milhões para que a prefeitura tenha condição de pagar os funcionários públicos. Olha a falta de planejamento, segundo a vereadora Viviane, falta planejamento na condição. Segundo Xandó, falta planejamento, é uma manobra para arrumar mais dinheiro, essa coisa toda. Segundo antes, em vez de estar aumentando esse pedido, essa coisa toda, pedindo, porque já teve o orçamento de 1 bilhão e tanto, mas 25% agora vem com essa manobra, segundo o próprio Anderson, vereador do PCdoB, foi uma manobra da prefeita para agariar mais recursos. E botou o pessoal da prefeitura, esses funcionários públicos, né, tudo na porta no dia da votação, que seria sexta-feira, mas teve que adiar para adiar e transferir a sessão da próxima sexta-feira para amanhã votar a redação final desses 27 milhões que vai aumentar, entrar de recursos para que a prefeita possa pagar esses funcionários e algo mais lá dentro da situação. Mas as críticas são grandes, é falta de planejamento. Eles alegam, a prefeitura alega que está passando por uma pandemia, que a guerra também está fazendo com que os recursos apareçam, essa coisa toda, e que gastam mais, essa coisa toda, né? Então, foi criticada a falta de planejamento, a falta de. Né? A prefeitura sempre pedindo, quando não pede empréstimo, como o Ezio Guzmão, o saudoso amigo Ezio Guzmão pediu um empréstimo, a prefeita está aí com um empréstimo de 400 milhões, já aprovado pela Câmara, está dependendo só de passar pelo o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, e, é claro, de ser aprovado pelo, talvez, o futuro presidente Lula da Silva. Tem que assinar, avalizar esse empréstimo que vem do Banco Mundial para a Vitória da Conquista. 400 milhões, 450 milhões de reais. Quer dizer, se entrar, vai ter obra adoidada aí na cidade, mas também vai ter dívida adoidada, porque já deve mais de 150 milhões, porque tem juros. E vai, porque antes não tinha, né? É incrível, por incrível que pareça, hoje nós estamos sabendo, por mais que tenha apoiadores, mas o presidente Jair Bolsonaro está deixando aí 700 bilhões de rombo aí na sua administração, quando deixar a administração para o Lula segurar a onda. E o que iria acontecer, ninguém sabe, porque é mais uma mentira da campanha de Bolsonaro que esse auxílio. Estaria na conta dos auxiliados, né, desse pessoal da faixa de renda mais pobre, a partir de janeiro. Lula está aí lutando, porque isso não está escrito no papel, é só até dezembro. Ele está lutando para um projeto de lei também, uma PL, não sei o que, um PEC, não sei lá como é que é, e está lutando para tentar, junto aos deputados, aumentar essa verba para conseguir pagar esse auxílio lá a partir de janeiro, de R$ 600, e segundo Lula, cada criança que estiver dentro de casa, né, dessa situação de pendência, né, de falta de verba, vai receber R$ 150 também, as crianças. Então, tudo isso está acontecendo no país, quer dizer, todo mundo apoiando aí, na época que Lula deixou, isso é público e notório, deixou o país, ele deixou com 350 milhões em caixa, e hoje o presidente, que está aí com essa badalheira toda, né, essa coisa ridícula de fechar estradas, essa coisa toda, está deixando um rombo de 700 milhões. Quer dizer, a mentira tem perna curta. Se fizesse certo, não dava errado. Fez errado, dá errado. Outra coisa, gente, toda eleição tem a força divina também, porque eu sou crente em Deus, meu Jesus Cristo. Tenho certeza, espiritualmente, que Jesus botou a mão. Porque do jeito que estava, gente, esse pessoal armado, agora vamos tirar as armas das casas desse pessoal que compraram arma e armaram também as próprias milícias, os próprios traficantes, né? Porque onde é que se vende arma, o cara vai lá, o traficante tem facilidade, tem dinheiro, compra essas armas na mão desse o bonzinho que foi lá comprar arma para se defender. Que é isso, gente? Quem é de paz não precisa de arma. É o que o bispo falou em Aparecida, quando foi realmente desrespeitada a Igreja Católica pelos apoiadores do Jair Messias Bolsonaro na época, no dia 12 de outubro, né? Quando foi o dia que se comemora o Dia das Crianças e o dia de Nossa Senhora Aparecida. Ele disse que pátria amada, não pátria armada. Então, essa é a condição que a gente está esperando realmente, que o ex-presidente torcendo, porque nós temos que torcermos juntos, como a mensagem do Jornal Impacto, driblar, né, a falta de respeito, driblar o ódio, né? Como a homenagem que nós fizemos à Copa. Para frente, Brasil, vamos juntos torcer juntos, driblando, né? Respeitando os adversários impactantes, driblando o ódio, driblando a falta de respeito um com os outros, né? E driblando essa violência que está existindo na Bahia, em Vitória da Conquista e no Brasil. Driblando também o preconceito racial. Isso aí, gente. Fica na paz das crianças, bico na trombeta. 21 minutos e 41. Ouça aí, que é interessante. Fique na paz, um abraço, que tenhamos uma boa Copa do Mundo, de paz, de amor, de tranquilidade, e que realmente o mundo se une nessa condição do espetáculo do futebol, onde quem vence realmente é o melhor. Como nas eleições, quem vence é o melhor, é a maioria. É quem vai fazer o gol na urna. É assim? Fique na paz das criancinhas! Bico na trombeta, tico-tico! Jesus, meu Deus! Bico na trombeta!